Nós, Jornal Facop. Apresentação, Rodrigo Ferraz e Lidiane Trepiche.
Está começando mais um Jornal Facop. E os assuntos de hoje são...
Menina de 15 anos morre após surra dos pais.
Zeca Pagodinho contra a violência.
Ramon deve encarar o Corinthians. Grêmio Prudente cria fundo de investimento.
Governo de Dilma reduzirá gastos e dívida pública.
Consciência Negra.
E dicas para as mães.
Jornal Facop.
Violência. Na última terça-feira, adolescente de 15 anos morre após surra dadas pelos pais. Após ser flagrado ao namorar às escondidas pela mãe, Larissa Rafaela de Lima, 15 anos, leva a surra de cinto, enquanto o pai puxava os cabelos e aplicava chutes. Depois da violência, ela tentou dormir, mas começou a se sentir mal. Foi levada para dois hospitais da região. A polícia de Cafelândia, interior de São Paulo, está investigando a morte da jovem, que morreu no Hospital Geral de Bauru. Os pais iriam prestar depoimento durante esta manhã. Ainda não há informações sobre possível pedido de prisão.
Contra a violência. Zeca Pagodinho gravou nesta última terça sua participação no show da virada da TV Globo na cidade de São Paulo. O cantor e pagodeiro comenta sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro. O rico paga caro para ser rico e eu faço parte dos dois mundos, disse. Zeca ainda contou que não tem andado mais como antes, por causa da violência, e tem rezado bastante para que diminua o índice de criminalidade na cidade.
Esporte. Recuperado de uma lesão na coxa, Ramon será selecionado pelo técnico PC Guzmão para a partida contra o Corinthians. O treinador quer dar ritmo de jogo ao lateral nos últimos jogos do Brasileirão. Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 17 horas, horário de Brasília. O jogo será disputado no Pacaembu.
E o Grêmio Prudente. Seguindo uma tendência no futebol profissional e uma ação comum em grandes empresas, o Grêmio Prudente vai abrir um fundo de investimento para atrair mais recursos. Neste fundo de investimento, o clube irá selecionar uma quantidade de atletas de seu elenco para que empresários ou qualquer pessoa tenha participação nos direitos econômicos destes jogadores. De acordo com o diretor, o fundo de investimento é uma forma de atrair recursos financeiros para o clube. E ainda segundo ele, é uma maneira de estar mais próximos aos empresários de Presidente Prudente e região.
A presidente eleita Dilma Rousseff irá reduzir gastos públicos, é o que garante o ministro da Fazenda Guido Mantega. O ministro reafirmou nesta quarta-feira o compromisso de manter altas taxas de crescimento com a inflação controlada e tem o objetivo de criação de um grande volume de empregos, para diminuir assim as desigualdades sociais e combater a miséria.
No último dia 20 foi comemorado o Dia da Consciência Negra. É importante lembrar esta data, pois é um dia de reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Ouça a reportagem de Giovana Cabral.
No último dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, data que representa a morte de Zumbi dos Palmares, o quilombola mais famoso da história do Brasil. Eu estou em contato com o Benedito de Ogunjá, ele que é sacerdote de matriz africana, que vai falar um pouco a respeito dessa data e o que representa para as religiões afro.
A consciência negra, Zumbi, por exemplo, um grande guerreiro, filho de Xangô, nos traz até hoje, na data de hoje, essa guerra vencendo contra o preconceito humano, contra o preconceito afro, contra o preconceito das religiões. A Umbanda e o Candomblé, ela é representada pelos negros vindo da África, um trabalho de muito tempo. Hoje, porém, abençoada pela Carta Magna do Brasil, que é a Constituição, que nos dá o direito de ir e vir. Zumbi foi o início de tudo. Candomblé ainda vive hoje nas periferias, na favela ou no subúrbio, ainda com sua cultura, com suas danças, com a essência, com a comida, com a prática dos ritos, que não é um ritual pagão, e sim um ritual aos orixás.
E essa data é importante hoje para as religiões? O que ela traz de diferente que não acontecia no passado?
É muito importante. No passado, como eu já disse, Zumbi sofreu muito, guerreou muito, ele era filho de Xangô, representado pelo Orixá da Justiça, ao contrário de Gangazumba, que era o seu tio, que era filho de Ogum, e foi traído e morto, né? E hoje a consciência negra vem trazendo para nós, para a grande massa do candomblé, que as pessoas acham que são poucas pessoas adeptas do candomblé, e na verdade não é. Tem pessoas de todas as estirpes, ricos, pobres, brancos, negros, mas a religião ela é da cultura negra, ela é afro, ela é representada pelos orixás e pela guerra contra o preconceito e contra, ainda hoje, contra o preconceito social, o preconceito da pobreza, da miséria. O candomblé tenta, através dos nossos ritos, do nosso culto, as nossas obras sociais, nós dependemos muito da essência, da natureza, do amor e do entendimento das pessoas. Pessoas pouco se interessam. Muitos têm medo, que é um preconceito de uma consciência de que não existe, e outras que conhecem jamais vão dizer que vão, justamente também pelo preconceito que muitos outros religiosos impõem. Mas o candomblé é uma religião linda e dia 20 de novembro representa também para nós o dia do candomblé, porque nós não temos feriado, já que vivemos num país onde o calendário é católico.
E para finalizar, você acha que a igualdade racial ainda pode ser alcançada a longo prazo ou já é uma coisa que está sendo conquistada aos poucos?
Eu tenho paixão por Zumbi e tenho paixão por Dom Helder Câmara, que foi, para mim, um zumbi branco, um guerreiro branco, um padre da Igreja Católica que lutou pelo MST, que lutou pela Pastoral da Juventude, que lutou pela Pastoral dos Negros. Não em Presidente Prudente, mas no Brasil, Mãe Menininha, Mãe Estela de Oxóssi, Oyá Odeca Iodê, ela vem lutando contra essa guerra antissocial, aí, essa miséria, a falta, a pobreza, a fome. O candomblé também está inserido dentro disso, também está mudando, também está ajudando. Mas, infelizmente, é como eu já havia dito, o preconceito ainda existe. Vai demorar muito, assim como já demorou tempo para poder virar feriado em São Paulo ou em outra cidade, vai demorar muito tempo para o preconceito ainda acabar. Mas nós estamos chegando lá.
Muito obrigado. Essa foi a entrevista com Benedito de Ogunjá, ele que é sacerdote de matriz africana. Eu sou Giovana Cabral para o WRF Facop.
Jornal Facop.
Dicas para a mamãe. O teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho.
É um exame que deve ser realizado com rotina em bebês na primeira semana de vida, preferencialmente antes da alta da maternidade, o que pode detectar e prevenir diversas patologias oculares, assim como o agravamento dessas alterações, como uma cegueira irreversível. Bebês prematuros devem obrigatoriamente realizar esse teste visual, de modo que afaste o risco da retinopatia da prematuridade, principal causa da cegueira infantil na América Latina.
O Jornal Facop fica por aqui. Um Feliz Natal a todos e até a próxima edição.
Apresentação Lidiane Trepiche e Rodrigo Ferraz. Reportagem Giovana Cabral. Edição Gersimar Gomes. Coordenação Senhor Professor Homero Ferreira.
Você ouviu Jornal Facop. Apresentação, Rodrigo Ferraz e Lidiane Trepiche.